Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Esse é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Diogo Scooby e Vinícius Schiavini, começando a análise de As Férias de Mr. Bean. E você pode ajudar esse e todos os programas da Combo com a campanha de apoio em apoia.se/combo ou patreon.com/combo. Vá lá, conheça nossas metas, as recompensas e vamos juntos fazer o amanhã. Muito bem, está aqui o Diogo Scooby.
Olá, olá meus amigos. Vamos falar aí de um filmaço que foi para Cannes aí, dentro do filme. E é cheio de metalinguagem, muito interessante.
Ah, estamos falando de As Férias de Mr. Bean. Bom, só um pequeno contexto, que alguns podem estranhar o fato de um filme estar no Fala Série, mas vamos esclarecer, não é a primeira vez que isso acontece. Em Busca do Cálice Sagrado já esteve no Fala Série, porque é derivado de Monty Python Flying Circus. No caso, é aí uma derivação da série Mr. Bean, que foi coberta aqui no Fala Série, lá no Fala Série número 54.
Eita.
54,
quando foi isso?
Nós estamos aí na, ó, pela conta, 2010.
Olha aí que beleza, retornando aí um grande personagem ainda da humanidade.
É. Então, o Mr. Bean já teve, por exemplo, uma série animada, que eu ainda quero cobrir aqui, né, de 2002 a 2004. Teve até livros com histórias dele, mas nós vamos falar hoje do filme As Férias de Mr. Bean. Tem um outro filme do Mr. Bean, só pra avisar, cujo nome original é Bean, mas aqui no Brasil ficou Mr. Bean, o filme. E se você for na Netflix e procurar, eles deram até um outro nome agora pra ele, tá? No melhor estilo SBT, Mr. Bean mais atrapalhado do que nunca.
É, sensacional.
É.
E esse filme que você tá falando, né? É inferior ao que nós vamos comentar hoje, na minha opinião, pelo menos.
Infinitamente inferior, porque é aquele negócio que a gente fala, uma coisa bem britânica que os americanos acharam uma boa ideia levar para os Estados Unidos.
É, né?
É muito, muito inferior. É,
não ficou legal ali. É um filme americano, né? Então, por mais clichê que esse outro seja também, que ele é muito pasteurizado, sei lá. A indústria mesmo, assim, não tem coração, parece.
Não, ainda mais um personagem como o Mr. Bean, que é puro coração, né? Tem uma aberta homenagem, por exemplo, ao cinema mudo, né?
Ah, sim, sim, total. Cinema mudo e uma arte que ele é muito falada nesse filme, que é o playback, né? Que vai chegar as cenas aí que a gente vai comentar mais, e eu acho uma arte muito interessante. E o maior artista dessa arte é brasileiro, eu vou falar mais pra frente. Muito, eu adoro.
Opa, aí eu tô curioso.
Vai chegar, na hora certa você saberá.
Eita. Bom, falar deste filme As Férias de Mr. Bean, né? Ou Mr. Bean Holiday, que pra quem estuda inglês, uma observação. Para os americanos, holiday é holiday, né? É o feriado. Então, 7 de setembro é um holiday. Para os britânicos, também são férias, tá? Por isso que tem esse título, Mr. Bean's Holiday. Esse filme é de 2007, 10 anos depois daquele filme Bean, que é de 97. Aí, pergunta, por que demoraram tanto tempo? É por causa de dinheiro? Não é por causa de dinheiro. O primeiro filme teve orçamento de 18 milhões e fez 250. Esse teve orçamento de 25 milhões e fez 230. Então a questão realmente não é dinheiro.
É muito dinheiro, eu não sabia desses números aí. E a animação dele é famosa até hoje, assim, né? Criançada ainda gosta, vejo crianças que gostam. Crianças de 7, 8 anos de idade. não só da animação, né, do seriado também. É tipo uma espécie de Chaves, né? Parece que vai passando os anos e o pessoal continua gostando, né?
Sim, e o pessoal continua gostando, especialmente porque o Mr. Bean, ele faz aquele humor universal, vamos dizer assim, né?
É um humor atemporal, né? Também, né? Ele é quase um desenho animado também, muitas vezes, o personagem ali. E ele quase não fala, então fica interessante para várias línguas. Sei lá, 60% desse filme não tem fala, tem só os grunhidos dele ali e a ação acontecendo. Aliás, tem até, eu tava vendo aqui o diretor, os roteiristas, tem um roteirista específico, que é o próprio Ron Atkinson, Richard Curtis, acho que os dois são criadores do personagem, se não me engano, que escrevem a parte do personagem, do Mr. Bean. Aí tem outra pessoa que escreveu a história, o argumento, e os roteiristas que são... Pelo filme dá pra ver que é aquele roteiro bem padrão, assim, com três atos, tudo bem dividido, como os críticos gostam aí, né?
O Curtis, ele trabalhou em várias coisas junto com o Ron Atkinson, incluindo a criação do Mr. Bean. O Mr. Bean é uma criação dos dois. Aliás, o Richard Curtis tem um currículo assim incrível, incluindo um filme que eu sei que você gosta, que é Simplesmente Amor.
Sim, que eu conheci através de você ainda. Chegamos a gravar parcialmente, né? Uma paródia desse filme.
Uma partezinha chegou a...
E também Quatro Casamentos e um Funeral e aquele Questão de Tempo, que é aquele filme com a... Não é com a Electra do filme lá? Como é que é o nome dela? Eu tô confundindo a atriz também. Né? Não, é com a Rachel McAdams, tô vendo. Igualzinho. O cabelo é parecido,
né? O cara deu uma focinha da outra.
Costas, o cabelo é parecido. Ele envolvido, por exemplo, ele tá no roteiro da Pequena Sereia que vai sair, ele é um dos roteiristas também. Mamma Mia, por aí vai, tá? Ou seja, o cara manja muito de cinema, né? Pelo mundo afora. E dá pra ver esse toque cinematográfico. Não sei se é homenagem a Cannes, ao cinema francês também. Tem umas... A fotografia é muito bonita, assim. Só que tem a comédia em cima, né? Que dá um tempero.
Aí, esse filme como um todo, eu acho ele um filme muito mais leve até que os episódios, eu acho. Fotografia, o jeito como a história é estruturada.
Uhum.
Tanto que ele é um filme que ele tem uma hora e meia, né? Um pouquinho mais de uma hora e meia.
Acho que é exatamente uma hora e meia, cara. 129 minutos.
E eu não sinto passar. Uhum.
Eu achei interessante logo. Podemos falar, começar a falar do filme em si já, pra colocar melhor os exemplos?
Vamos mandar bala. Aliás, se você não assistiu As Férias de Mr. Bean, vá assistir, porque a gente vai liberar uns spoilers aqui, não estamos com dó, não.
Então, o filme começa com... Dá pra ver que é Londres, lá tem essa fotografia que o Esquias comentou do seriado, tudo meio cinzento e marrom, né? Uns tons pastéis ali, mas a maioria era cinza e marrom. E tem uma igreja lá que estão reformando o telhado, deve ter sido por causa da neve do inverno, coisa assim. E aí tá rolando um bingo lá, um sorteio, na verdade, né? Não é nenhum bingo, tinha alguns itens lá que foram doados. Vai lá o Mr. Bean, com o papelzinho dele todo feliz, né? E aí sorteiam lá, o pároco lá sorteia, e sai o número 919. Aí todo mundo olha os números, ninguém ganhou, caramba. E ele olha na mão dele e tá 616, assim. Fica puto e joga fora. tem toda aquela correria, o papel cai num trem lá, que o menino tá brincando lá, esses ferrorama, né? E aí ele chega lá perto do menino, ele olha como se tivesse virado de cabeça o papel dele e tá o número que saiu, né? E a pessoa já tá quase sorteando o prêmio lá, ele consegue lá gritar que ele... E o prêmio o que que é? Uma viagem pra Paris? Não, pra praia, né? Pra Cannes. Paris é só de passagem, né? Sei lá, 200 euros lá pra ele gastar e uma câmera pra filmar a viagem. O prêmio é esse.
Uma câmera Sony, vamos deixar claro.
Daquelas pequenininhas de mão, né?
O mais engraçado é que eles mostram tanto essa câmera que eu falei, o filme foi produzido pela Sony, porque quando o filme é da Sony, todos os aparelhos são da Sony, até normal.
É.
Mas depois eu fui ver, não, o filme é da Universal.
Na Inglaterra...
É da Sony porque é da Sony.
Talvez eles tenham algum tipo de acordo diferente, assim, O que eu achei interessante é que essa câmera, ela é utilizada no filme. A gente vê a filmagem dela bastante. Inclusive, as filmagens dessa câmera influenciam muito o mundo aqui.
É, na verdade, se você for ver, vamos dizer assim, quem conduz o filme, na minha opinião, quem conduz o filme são Kane, que é o Destino, e a câmera. Porque muita coisa é baseada no fato dele querer filmar essa viagem. Né? Muito disso é parte dele querer filmar, querer registrar essa viagem como um todo. Porque, como várias coisas do Mr. Bean nos episódios mesmo, se tivesse parado para prestar atenção, se tivesse olhado ou qualquer coisa do tipo, a confusão não aconteceria, né?
Ah, mas ele era aquele tipo de pessoa que às vezes baixa um Mr. Magoo nele, ele pega uma direção reta, sai andando e, meu, vem carro, trem, acontece milhões de coisas ao redor dele. Ele nem percebe, né? Só continua ali andando até atingir seu objetivo. Ah, ele chega em Paris, ele tem todo o caderninho dele com o roteiro da viagem, né? As paradas, o mapinha onde é que tem que ir. Só que dá toda uma confusão ali na hora de pegar o táxi, né? Ele acaba pegando o táxi pro lugar errado, né? E provavelmente mandou alguém pro lugar errado. Ele tinha falado com o motorista antes. Outra pessoa entrou ali e pegou o táxi. Essas confusões ali, uma coisinha do dia a dia ali que acaba mudando a vida da pessoa, né? Que leva a encontros aí que inesperados. Ah, lembrando que era inverno na Inglaterra, né? Já é triste o lugar lá, e na Inglaterra no inverno parece que chove ou neva o tempo todo. É um lugar difícil pra...
Eu não sei se é inverno, porque ele vai pra Cannes, e Cannes não é nem tão longe, mas já tá bem mais quente.
Ah, mas aí é filme, né? É em junho a história. Junho.
É. Mas dá uma cara de inverno o tempo todo. E você falou sobre o Mr. Bean andar em linha reta. Em Paris, ele decide chegar na plataforma de trem pegando uma bússola, ele calcula e ele está andando em linha reta, literalmente.
É verdade, ele vê no mapa qual direção que é noroeste, sei lá, ele vai embora até chegar no seu objetivo.
Não, e é legal que nesse meio tempo tem até um momento em que, antes de chegar no lá na plataforma, ele cruza com o cineasta americano.
E a atriz, né? Ele até filma.
Filma a atriz de verde. A Sabine, né? E ele fala assim: ah, então eu vou lançar meu filme no Festival de Cannes com essa incrível atriz aqui. Quer dizer, você pode não prestar atenção, porque você tá rindo, né? Por causa do Mr. Bean, mas os personagens já são apresentados ali. E ele passa. É engraçado porque ele passa na frente enquanto estão tirando fotos do diretor americano.
É. Olha que interessante, eu coloquei aqui o trecho do filme para ver a data, era junho mesmo, e tem uma cena que ele vai pedir um café lá no trem, ainda no Eurotrem, é Eurotrem que chama, né? Que passa lá no canal da Mancha, é isso. Ele chega lá, pede um café, a menina, ele responde oui, né? Assim, ela pergunta com açúcar, ele, no. Ela fala, ah, você sabe falar francês muito bem, fala em francês, né? Ele fala, graças, e sai todo feliz.
Velho, uma das melhores coisas desse filme é como eles trabalham o fato de que ele mal fala inglês, que dirá os outros idiomas.
Isso não remete também ao personagem ser aquela crítica do inglês típico, assim. E o inglês típico, assim, não vai falar francês, né? Quer que o francês se explore, né? Ou sequer tem conhecimento deles.
Várias vezes, falam oui com ele, oui de sim em francês, que ele entende que tá falando oui de nós. Tem várias vezes isso no filme, sem contar isso, né? Ele vai falar o que ele acha que é obrigado em francês e ele fala gato.
Graças, né?
Então nós temos um filme que fala inglês, francês, russo, e ele responde um negócio em espanhol.
Né? E todo mundo entende, né? Beleza. É uma loucura. Eu vi aqui também que ele faz uma... Já tá filmando com a câmera de mão, né? E ele faz uma brincadeira de pôr a câmera virada pro próprio rosto e ficar afastando a câmera e voltando. E fica com aquela cara, cabeçona crescendo. Ou um retardado com a linha de fora. E o William Defoe... o diretor do filme utiliza essa técnica depois, eu achei interessante. Essa ponte, tá vendo? O filme é todo amarradinho. Tudo...
Sim, o filme... Na verdade, o que a gente pode até concluir é que o Carson Clay, né, que é o William Dafoe, ele filma tão bem quanto o Mr. Bean. Só que o Mr. Bean, na maior parte das vezes, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele entra no restaurante e o maître já chega, vem almoçar, me acompanhe, ó, não sei o que, coloca o guardanapo, ele nem sabe o que tá acontecendo.
Mas calma, eu não tô vendo aqui, mas eu lembrei que ele vai almoçar nesse restaurante chique porque...
Ele perdeu o tempo.
É, ele vai comprar um lanche, né, um negócio assim, naquelas máquinas de venda e prende a gravata. E aí o trem vai embora.
Ele perde o trem. E ele tem que esperar o seguinte. Então, ele chega no restaurante e aí o mestre, por exemplo, posso sugerir o prato de frutos do mar? E ele ouve e você vê claramente que ele não tá entendendo.
Uhum.
Mas ele fala o i e pronto, né?
Ele pede
porque
qualquer
aí ele
coisa.
Entende que o i é assim. É, ele pediu qualquer coisa.
Tanto que dá pra ver quando chega o prato, ele fica completamente surpreso, né? Com o que é, né? Que é uns lagostim, um bagulho de gelo gigante com um monte de lagostim e ostra. E ele fala,
olha,
que come esse negócio?
Ostra não é meu lance, mas esse lagostim tá bonito.
Tá bonito, mas é cru, cara.
É engraçado. Ele aproximando da cara dele o lagostim, daquele close.
E quando ele põe o lagostinho na boca e fica só a cabeça pra fora, ele fica com um bichinho balançando. É fora. Tem vários esquetes durante o filme, né? Isso aí é a esquete atrás da outra infinitamente.
Eu diria que nesse primeiro ponto, que até ele acaba colocando as ostras dentro da bolsa da mulher e tudo mais, você pode ter a impressão que o filme vai ser somente uma conjunção de esquetes.
É.
Você fala, vai ficar de uma esquete pra outra. Mas é que ele esperar por causa do próximo trem acaba sendo o lance do crítico russo. Ele vai pedir ajuda pro cara filmá-lo e nisso dá a confusão que o pai russo não consegue entrar no trem, mas o filho já tá lá dentro, né? E esse é o... Ah, mas por que que tem esse esquete do restaurante? Pra que rolasse o lance dele pegar o próximo trem, encontrar o russo.
Isso.
E aí, o Mr. Bean não pode perder esse segundo trem, né? Provavelmente só teria mais um no dia, talvez.
No dia seguinte, talvez, né? Ele tem os dias contados de viagem, né?
Ele tem que aproveitar.
É um curioso que nesse meio termo ele cruza com a banda, que aparece outras vezes no filme, com o Willem Dafoe e com a menina atriz, ele cruza duas vezes, uma vez que ela tá dançando perto da banda lá, e outra vez que o William Dafoe, que eu nunca sei o nome dos personagens que ele faz, né? Só o nome dele. Ainda falo errado. E ele tá saindo do hotel, a imprensa chegando pra fotografar ele, e o Mr. Bean passa em frente bem na hora, tapando a câmera, né? Ou seja, ele não sai quase foto nenhuma da imprensa, porque tinha um maluco passando na frente bem na hora. Tem vários encontros desses, assim. Deve ter mais. Esse pessoal do táxi que ele trocou deve ter aparecido depois também. É, porque tem um elenco, né? E o orçamento, por maior que seja, é limitado, porque o filme se transforma depois e tem que ir toda a equipe. Vira um road movie em determinado momento, no segundo ato.
Vira um road movie total.
Essa cena. Calma aí, só pra concluir, essa cena que você falou do restaurante francês, ele jogando as ostras na bolsa da mulher, é muito nojento, né? A única parte que eu achei nojento no filme.
Nossa, eu que não vou limpar aquela bolsa, só digo isso.
Nossa, é louco, aí joga fora tudo.
É, com bolsa e tudo.
Você estava falando da confusão que deu com o crítico, a gente nem sabia que era crítico do cinema, a gente soube depois.
É, a gente vê um cara, e aí o filho ficou no trem, o trem todo detesta o Mr. Bean, porque viu que o menino ficou sem o pai, e eles falam num idioma que, de início, você só percebe que não é francês e não é inglês.
É.
E só na frente da história você sabe que é russo.
Eu só percebi russo na cena lá da feirinha rica, né? Então, curioso que eu achei essa cena, sabe quando você fica procurando, entre aspas, sem querer, às vezes acontece defeito no filme, né? Eu vi esse o cara chegando com um copo de café e uma latinha de refrigerante. Ué, o cara vai tomar um café e o refrigerante vai tomar depois, né? Sei lá. E o streaming pede pra ele filmar, né? Fica aquela papagaiada toda, dá o espaço pra trás, o espaço pro lado, aquela coisa toda. E aí o trem vai embora, o Mr. Bean pede pro cara filmar umas 15 vezes, né, pra mostrar ele entrando no trem. Aí quando vai, aí passa coisa na frente, aí tropeça, aí chuta o café, um monte de coisa assim. E aí o Mr. Bean entra no trem, o trem apita e vai embora, o maluco fica lá, né? Tipo, fudeu, né? Aí acontece isso que você falou, percebe-se que o filho do moleque tava lá no trem, né?
E resolve isso muito rápido, porque o menino fala, papai, o que eu devo fazer? Ah, desce na próxima estação.
É. E aí o Mr. Bean se sente responsável e passa a acompanhar esse moleque, toma uns tapas na cara do moleque. Aliás, esse rapaz, esse menino é muito... Eu achei muito boa a atuação, ele foi a única indicação a prêmio do filme foi por causa desse ator, hein? Do menino, hein?
A gente tem que concordar que, considerando o nível de expressividade do Atkinson, né, fazendo o Mr. Bean, você fazer um papel que vai contracenar com ele quase o filme todo,
tem que ser bom.
Você tem que segurar bem a onda.
Tem que ser bom. Tem uma cena depois que eles estão sentados na estação de trem, né? O moleque puto, e o Mr. Bean desce com ele também. Enfim, se sentiu responsável. E aí o Mr. Bean senta, fica lá preocupado, o moleque começa a imitar ele, sentar igual e fazer os movimentos iguais. Assim. Um cruza a perna, o outro cruza, aí um olha pro lado, o outro olha pro outro.
Nesse ponto tem uma daquelas coisas que fala, não faz isso, que é o lance que ele perde, acho que o dinheiro, a mala, ele deixou a mala dentro do trem. Por que você vai descer na estação, tem a chance de perder o trem, mas você deixa a mala?
Eu lembrei dessa cena, eu também fiquei meio assim, mas pelo que eu me lembro, ele desceu, ele não tinha intenção de ficar lá, ele ia voltar pro trem.
É meio assim, tá, você vai descer por causa do garoto, o garoto vai ter que esperar o próximo trem, você vai esperar o próximo trem com ele ou você vai subir? Se você vai subir de volta, pra que você vai descer?
Entendeu? Calma, eu sei por que ele desceu aqui. Ele vê um velho bêbado pedófilo chegando perto do menino. E aí ele vai e desce.
Então ele vai descer pra ficar junto do menino, pra o menino ficar seguro.
Isso, só que aí ele volta pro trem.
E ele não pensa na mala.
Calma, ele volta pro trem. É que estou bem agora. Ele volta pro trem. O moleque sacaneia ele, basicamente. Ele volta pro trem, quando o trem apita pra partir e começa a. Vai fechar a porta, o moleque saca a câmera do bolso e começa a filmar ele. E aí ele desce correndo do trem pra pegar a câmera e fecha a porta e o trem vai embora. O moleque sacaneia ele com a câmera. A mesma coisa que aconteceu com o pai dele.
Então, mas você percebe que toda essa confusão podia ter sido resolvida com ele pegando a mala?
Então, ele não desceu pra descer, ele desceu só pra espantar o bêbado. Ele ia voltar pro trem. Ele voltou pro trem de fato, só que ele viu que a câmera não tava com ele. E aí voltou pra pegar a câmera. E aí que o trem foi embora.
O que conflita. Tipo,
voltou correndo, assim.
Conflita um pouco com a ideia de que ele se sentiu responsável.
Sim, sim, verdade.
Pelo garoto. Não,
ele já só espantou o tarado do bêbado lá e ia embora. É. Com a consciência tranquila.
É,
só que ele viu que o moleque roubou a câmera dele, né? E foi lá pegar, né? Só que aí o trem partiu e o moleque começou a dar risada. É assim, sacaneou ele, né?
O trem que tá o pai do menino é um trem expresso, não vai parar naquela estação.
Putz. E aí ele só vê o pai passando, né? E mostrando tentando mostrar o número de celular pra eles entrarem em contato.
E aí tem duas coisas geniais, né? Uma coisa genial de verdade e uma coisa burrice, vai. Uhum. A coisa genial de verdade é que eles filmam o número.
É, isso. Uma ótima sacada, hein? Mas ficou faltando.
Tirando o fato de que o pai tampou os dois últimos números. E a outra coisa, eles estão lá fazendo a anotação de quais serão as possibilidades, só que o Bean, ele coloca o passaporte dele em cima do telefone.
E a bolsinha de moeda, né?
Não, bolsinha de moeda, ok até. Mas, tipo, ele coloca o passaporte dele. Bom, tem a sequência legal porque eles começam a ligar, né, pras possibilidades de número. Aí você tem uma mulher no cabeleireiro, você tem um que é o telefone de um morto, né, que é o agente funerário fala, o senhor Dupont não pode atender.
É, tem uma hora que eles ligam que é a camareira do quarto do hotel que o pai dele tá, né?
É
louco. Que dá a impressão que tem o DDD, que é como se fosse um número, pelo menos, da mesma cidade, não é uma cidade gigante. Então tá todo mundo ali, né? Todo mundo tem um número parecido, assim.
Bom, considerando que o número do telefone, tirando os dois últimos, é tipo 060809-08.
É, 060807, aí tem os dois que eles não sabem qual é. É que eu vi tanto esse número passando assim, mas aparecia. Deve ser algum código de alguma coisa. Os roteiristas são tudo uns maconheiros, né? Coloca referência aí, qualquer coisa.
Talvez seja, porque filme americano usa muito o prefixo 555, né? Talvez tenha a ver com
isso. Com o DDD da área lá, coisas.
É, mas você sabe por que, que eles usam 555?
Porque não existe, né?
Exatamente, talvez eles tenham pensado, pô, considerando França, considerando...
Cannes, né?
Será que... É, vamos tentar achar uma possibilidade que não exista.
É. Aí, então, você falou que a falta da moedinha não é importante, mas eles precisavam das moedas ainda para telefonar, né? Então, quando chegaram na estação final lá...
Vamos dizer assim... Olha só,
precisaram me indicar.
Se eles perdessem só as moedinhas, eles ainda estariam no trem. E no trem, eles estariam em Cannes em, vamos dizer, 2 horas.
É.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.